Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 9. Afinal, recobrar o mascate a fala. Que eles são capazes de praticar estas. Deveras, Padre João, você julga maldades. Capazes eram, e demais se os deixássemos. Mas eles que façam o levante, lhes mostraremos. Um levante? Conseguiu balbuciar o Correia com a língua perra. Pois então, homem, não está aqui a cópia do manifesto que contam remeter para Lisboa, com o governador. Virgem Santíssima, de que se você? Ah, padre, que desgraça. Diga que fortuna. O mascate não tugiu? Porém, a cara galgada retorquiu por Iuli com uma eloquência irresistível. Que mais desejamos nós, os do Recife? Que os fariseus de Olinda ponham em prática seus perversos intentos. Então o senhor governador acreditará no que lhe havemos dito, e fará respeitar a vontade de El Rei, capturando os mais famosos entre os tais fidalgotes de meia cara. O levante abate-se, respondeu com fleuma admirável padre. Bem, o padre, com os seus congregados da Madre de Deus. Nada lá, isso é da sua competência, Miguel Correia, e dos outros da militância. Nós acompanharemos com as nossas preces. Sim, bem fechados no convento. Porque assim o exige o meu santo ministério, que por gosto estaria à frente entre dos nossos guerreiros, para bater a brecha em Olinda. A brecha? Comil não contem. Gritou Miguel Correia furioso a medir de uma a outra ponta comprida a sala, com uma desencadernação de passos inconcebível. Não é lá por mês, eu não posso ver matar aos meus semelhantes. No fim de contas sou cristão, antes de ser mercador. E uma vila de mais ou de menos na terra não é razão para se estar a gente a comer como cães esfaimados. Tendo neste solilóquio enérgico feito sua declaração de voto, o nervoso mascate barafustou pelas adentro, meio peremptório de impedir a réplica do frade e assim melhor se convencer da verdade do próprio dito. O reverendo acompanhou com um olhar de zanga. Se todos forem deste jaz, estamos aviados. É cada um ir tratando de arrumar a trouxa e deixar a terra aos senhores dela. É perder a melhor ocasião. O reverendo, então, acredita que os de Olinda fazem o levante. Pus este papel? Perguntou o padre surpreso. André de Figueiredo, bem sabe o reverendo, que é de todos empenhado contra o Recife. Foi ele quem encomendou o manifesto ao licenciado David Albuquerque, que o ditou, e eu tirei a jeito esta cópia, quando passava limpo. Então, lisurpado, ai pelo louvore, amanhã já se punha o motim na rua, mas é que a melhor gente está em dúvida por causa do velho capitão Mor João Cavalcante. Então se emprazaram para um dia destes em casa do dito, a fim de acordar-se no melhor. Pelo que vejo, ainda não é negócio resolvido. Agora, uma coisa me parece a mim, que é o reverendo sem dúvida já lembrou. Se o governador, sabendo o manifesto, mandasse prender alguns mó. É verdade, ocorreu-me há pouco. Ótima ideia. Vou já tratar disso. Egos o padre, que despindo rapates, foi em procura do Miguel Correia no interior da casa. Conseguiu explicar-lhe novo plano ou, como se diria atualmente em linguagem parlamentar, a última fase da questão olindense. O mercador apoiou com entusiasmo a emenda substitutiva, o expediente da captura efetuada pela tropa de guarnição, em nome de El Rei. Além de não atacar os nervos do capitão do terço, podia ser um poderoso tônico, livrando dos constantes sobressaltos em que vivia. Assentaram, pois, de comunicar o plano aos amigos que se ajuntavam quase todas as noites na calçada do mercador Viana, e como já estavam a pingar trindades, foram de passeio se encaminhando para ali. A companhia de ordinário começava a reunir-se com o escuro, porém o Miguel Correia tinha suas razões para chegar cedo. Puseram-se os dois a caminho pela draga fronteira Adre de Deus, quando os apanhou o toque de Ave Maria. Depois de recitada a oração, deram-se mutuamente as boas noites e, continuando o passeio, foram sair nas imediações da Rua da Moeda. Os quintais separados formavam um beco estreito por onde se entrava da praia para a cidade. Houvera ali outrora uma pequena porta, fabricada pelos holandeses, mas já em ruínas. A um dos lados da travessa estava o outão com a rótula dos olhos negros. O Miguel Correia estendendo os olhos naquela direção, viu coisa que o pôs alerta. A gelosia estava entrealerta, vi próximo da janela, encostado à parede, havia um indivíduo gesticulando. Tornou-se pensativo o homem, e seu companheiro teria reparado na turvação, se não fosse uma figura retórica das mais retumbantes e cujo efeito no momento ensaiava o padre sobre o mascate, pensando que este o escutava. Quem era o indivíduo da rótula, já o sabemos. Ainda ali está onde ficou o nosso poeta, mas parece que não perdeu seu tempo, Maganão. Quando deixamos, estava ele em suores frios por causa de uns rebates de unhas rosadas que vinham da rótula. Nada era vista do que tinha de vir. De repente escapou-se dentre as persianas aquele som mavioso, que só tem duas coisas neste mundo. A brisa no seio da rosa e o hálito nos lábios de uma moça.
O senhor!
Haverá na mulher outra expressão que se lhe compare. O olhar é a centelha, o sorriso a corola resplandecente, o beijo a polpa deliciosa. Nada, porém, como essa fragrância melodiosa destilar no seio da flor celeste, que se abre na alma da virgem. Felizmente para o Lisardo caíram do sino do Carmo as primeiras badadas de Trindades. O beato amante logo se pôs em atitude de cumprir com o dever religioso. Nunca ele se desbarretara com tamanha precisa, nem rezara com tanto zelo como nesta ocasião. Também a gelosia se recolhera ao batente, e um silêncio espirituoso derramou-se por aqueles lugares já de si pouco ruidosos. Quando se desvaneceram ao longe pelos ares as umas e gemedoras percussões do bronze, o Lisardo levou o arrojo ao ponto de voltar do óleo para a rótula, prestes a retirá-lo com velocidade de relâmpago. Continuava cerrada a gelosia. Esta observação reanimou o mancebo, que se meteu a falar entre si. Com certeza ela não volta mais, foi rezar junto das velhas. Portanto posso me ir escapulindo. Que mais fácil aqui? Podem bispar-me depois? Ela mesma talvez não goste, e tanto que já recolheu-se. Não acabara, rangeu de leve o gonzo da rótula, que se entreabriu, e os olhos negros começaram de novo a cintilar de modo que faria crer estavam apostados com a estrela da tarde, a qual luziria mais. Lembrem-se da Candesley's moldes feitos em velho papelão, que o Asrenderas pregou outrora na almofada com espinhos de macaúba. E farão ideia justa da figura do meu pobre Lisardo cozido à parede por aquele molho de crivos. Instante depois, ressoou ali um canto suave. Os olhos negros falavam. Já está escurecendo, são horas de ir para dentro. Foi este a parte proferido com certa lentidão pachorrenta de quem procura um texto para retardar o cumprimento da obrigação. Com o mesmo vagar começou a rótula de fechar-se, e o Lisardo imóvel. Quando cuidava e ouvir o correr do trinco, abriu-se de novo a banda da gelosia, e os olhos negros se puseram à janela, mas desta vez zangados, porque diziam. Ah, também já me vou. Estiveram pouco tempo, de repente dali partiu um grito de susto, e a rótula puxada tera com força batente que a repeliu. Ai, Jesus! Um homem! Começando na janela, continuou a voz no interior. E eu aqui sozinha. Entraram os olhos negros a jogar o esconde-esconde. Iam-se chegando à rótula, e de repente furtavam-se com uma timidez cheia de feitiços. O medo e o acanhamento, outra coisa não é senão medo de certas ninharias, desaparece como por encanto quando se acha em face de outro maior. É capaz então de ir até a petulância. Se os olhos negros saibam disto, não posso afirmá-lo, mas que os olhos negros são melhores fisiologistas do que os doutor Alvorados em mestres de tal ciência, não haja dúvida. Assim foi que o Lisardo, vendo a moça ter medo e vergonha dele, se encheu logo de certa importância. A coragem a pouco, e pouco lhe aqueceu o ânimo, despregou-se a língua do palato e rebrou alguma flexibilidade. Teve dó dos olhos negros, lembrando-se da aflição que neles havia de produzir sua audácia. Tossiu o nosso Lisardo, afinou de leve a garganta, e com o gesto mais arredondado, entrou a recitar umas estrelas de fronte. Dé! Disse-lhe com voz de epígrafe, e prosseguiu. Entre um morrer e viver que me assalta a todo instante, traz-me sempre uma inconstante, só constante em meu sofrer. Quando me cuido morrer, dá-me beliza uns carinhos, torno a vida aos bocadinhos, eis logo me deita uns olhos que o foram, mas já são molhos de enfados por entre espinhos. Apenas começou o recitativo, os olhos negros bruxulearam através da gelosia, e foram a pouco e pouco se enfiando tanto pelo gradil, que já se via junto deles uma testa branca leite e um narizinho afilado do mais pipo pernambucano. Ai! Murmuraram no fim os lábios que se adivinhavam em uma sombra róssea por entre o crepúsculo da rótula. Compreendeu Lisardo que este monossílabo suspirado era a resposta eloque ente a sua décima, e que devia ele, para travar o diálogo, replicar. mas não se tendo preparado, ficaria em seco, se lhe não ocorresse uma lembrança feliz. Repetiu os versos com o acionado mais correto. Desgraçadamente desembocava Belo Beco Miguel Correia com o padre. Ao espanto da rótula que fechou-se de repente, percebeu o poeta a causa. Com tal cara destatelado ficou ele, que o Miguel Correia sentiu uma agastura no estômago e coseu-se ao reverendo. Mas a distância suficiente, voltou-se com um gesto mal encarado e escarrou duas vezes. Que lhe parece aquele sujeito encostado a rato, padre João? Perguntou ao frade endobrando o canto. Não reparei, não homem. Mas então desconfiou de uma alguma coisa. Se a menina estava na rola, o caso não para graças, é preciso que indague disto. Quer você meu conselho? Não indague de coisa alguma. Essa é boa. Então se a rapariga andar de namoricos pelo quintal, eu não devo curar disso. Para quê? Respondeu o frade com um riso magano. Se por força você tentem de casar, não melhor que ignore o mais? O que olhos não veem, coração não sente. O Viana ajustou da mão da menina quando ela entrar nos 20 anos. E eu é preciso que saiba. Já me preparei para abençoar o consórcio e trinchar do peru das bodas. Portanto, que mais quero, amigo? Quero saber a casta da mulher que levo para casa. Lá isto nunca há de saber, nem que viva com ela 100 anos. Mas em todo o caso sempre será bom advertir o pai. Disso me incumbo eu, como capelão da casa,